Olá pessoas, estamos para mais um ETF Cash. Esse aqui vai ser um ETF Cash Pocket, porque hoje a gente vai falar sobre o Game Pass da Microsoft. Eu vou dar um pouco da minha opinião sobre o serviço, falar sobre a minha opinião em relação ao que ele pode virar no futuro, o que ele significa para o mercado de jogos e o que ele me faz deixar um pouquinho preocupado sobre o futuro dos jogos e das gerações. Bora lá? Bem, caso você queira saber mais informações sobre o ETF Cash Pocket, deve estar na descrição do podcast, no seu servidor, sei lá qual você usa, ou deve estar na descrição da playlist do YouTube e na descrição desse vídeo aqui no YouTube também, tá? É um podcast, mas eu tô fazendo formato de vídeo também pro canal, tranquilo? Bem, a primeira coisa que a gente tem que deixar um pouco clara é o seguinte: a Microsoft adotou um sistema diferente de outras empresas para lançamento de seus jogos, tá? Como funciona? Assim, caso você esteja total por fora do mercado, eu vou explicar pra você, tá? A gente tem a forma convencional de um lançamento de um jogo, como acontece em empresas como a Sony ou a Nintendo. O que acontece? Um grande lançamento AAA, tá? Um jogo, um grande exclusivo, vamos pegar dois exemplos distintos, tá? Super Mario Odyssey e God of War. Ambos jogos, em momentos que eles foram lançados, né? O God of War foi lançado em 2018, Mario Odyssey final de 2017. Ambos jogos, eles foram lançados a $60 e eles têm o seu tempo de vamos dizer assim, eles têm a sua duração em full price, tá? O God of War, por exemplo, ele tende a ser encontrado em promoções mais rápido do que um jogo da Nintendo, tá? Normalmente, os preços de jogos da Sony despencam em comparação aos jogos da Nintendo. Isso é um pouco desvantagem para o consumidor, de certa forma? Mais ou menos, né? Tem dois pontos. Desvantagem se você quer comprar o jogo da forma mais barata possível, sim. Mas, por um outro lado, é vantagem, porque se outras pessoas continuam comprando o jogo no preço cheio, vamos dizer assim, que ele tem, isso significa de que a empresa deve dar suporte àquela franquia muito mais do que uma franquia que ela precisa baixar o preço porque o jogo não tá vendendo. Então isso é positivo, de certa forma, pra franquia, pra a gente ter mais jogos dela, mas é negativo pro consumidor que quer algo mais barato, tá? A Sony adota uma maneira de adotar preços, né? Uma medida em relação aos preços e a desvalorização de jogos um pouco mais rápida do que a Nintendo. A Nintendo, por exemplo, eu lembro que a primeira promoção que eu vi de Mario Odyssey foi lá por junho, julho. Foi mais ou menos na época da E3. Então demorou cerca aí de 6 meses, eu acho. Não, 6 meses não, 8 meses. E enquanto o God of War, acho que em 1 ou 2 meses eu já via por ele mais barato do que $60. Então esse é o método convencional: você lança o jogo e ele vai desvalorizar de preço em algum tempo depois do lançamento. Mas as empresas, elas pegam o hype e deixam o jogo disponível pra você em $60. A única forma que você vai encontrar, assim, pelo menos na primeira semana de lançamento, é pagando $60 ali num jogo lançamento, seja PlayStation 4, seja Nintendo Switch. Esse é o ponto. Agora, na Microsoft, por exemplo, a gente tem uma medida um pouco diferente, tá? Você tem duas formas de comprar, de consumir um jogo da Microsoft. A forma convencional, que é a forma que tem nas outras empresas também, que é você pagar o preço de $60. Até alguns exclusivos da Microsoft são um pouco mais baratos. Eles custam aí na média dos R$200, né? Que convertido aí dá uns $50, $45. Então é um pouco mais barato, tá? Não muita coisa, mas sim, é um pouco mais barato. Então, sim, a Microsoft ela também adota o método que a Nintendo e a Sony tem, mas ela tem um método extra, que é um método que você não vai encontrar na Sony, muito menos na Nintendo, que é o método de você ter o jogo disponibilizado por um serviço de assinatura. O que que isso significa? Você vai pagar, seja anualmente ou mensalmente, um serviço aqui vai te disponibilizar um catálogo enorme de jogos, tá? Dos mais antigos e variados até os todos exclusivos atuais do Xbox, tá? Um Sea of Thieves, um Crackdown 3 agora, por exemplo. Esses jogos são disponibilizados se você assina o Xbox Game Pass, tá? O Game Pass é o serviço que você vai pagar anualmente aí uns 200 pau, 180, 190, por aí. E anualmente, daí você tem todo o catálogo de jogos que a Microsoft disponibiliza. Isso inclui alguns jogos thirds, mas não todos, tá? Exceto os da EA ficam no serviço de assinatura que a própria EA criou. E esse serviço disponibiliza jogos 360, não sei se tem de Xbox original, disponibiliza alguns jogos do Xbox One também, e atualmente disponibiliza todos os exclusivos lançados para o Xbox. Ou seja, se o exclusivo for anunciado hoje e ele for lançar, sei lá, para daqui a um ano esse jogo vai sair para os assinantes do Game Pass e vai sair também para PC ou Xbox One. Daí, né, vai da escolha sua de plataforma. Dito isso, vale ressaltar que a maioria das pessoas, majoritariamente, vamos dizer assim, 90% de quem jogou Crackdown 3, por exemplo, jogou porque assinou o Game Pass, tá? Claro que tem um público do PC, mas assim, no Xbox One, eu diria fácil que uns 90% de quem tem o Crackdown 3 é porque assina o Game Pass e recebeu o jogo. Porque se você assina o Game Pass, que é o preço de um jogo AAA, né, por um ano, assim, assinatura de um ano, eu preciso de um jogo AAA, e um jogo AAA você vai jogar, dependendo do jogo, tá, claro que tem jogo multiplayer que é exceção, mas a maioria dos jogos você zera, assim, a campanha em dois ou três meses no máximo, e deu, assim, o jogo você pagou R$250, por exemplo, num jogo que tem uma vida útil muito pequena, comparado a um serviço que, assim, você paga assinatura por um ano, você tem um baita catálogo. A questão é tipo Netflix, por exemplo. Então, nesse caso, não vale a pena você pagar R$200 no Crackdown 3, sendo que você tem um jogo disponibilizado no Game Pass que, assim, anualmente ele custa R$200. Ele custa mais, a assinatura anual custa mais barata do que o jogo propriamente dito. Não sei se você quer jogar no PC e no Xbox, né? Mas daí é outra história. Então, em geral, o público casual, a massa, ela vai consumir o jogo pelo Game Pass. Isso, o que isso significa? De que o Game Pass, ele vai ser a renda principal dos estúdios da Microsoft. A renda principal dos exclusivos do Xbox serão mantidas pelo Game Pass, tá? Isso significa que o orçamento comparado a um God of War, por exemplo, é drasticamente mais baixo. É tipo assim, muito mais que 10 vezes mais baixo. É muita coisa. Por quê? Tá? Basicamente, a assinatura mensal, vamos supor que você acha que você consegue zerar o jogo em um mês e você quer experimentar ele, você consegue achar a assinatura do Game Pass por R$1. Daí você me pergunta, a pessoa que nunca encostou no Game Pass, ela vai assinar por um mês, R$1, ele pegou a assinatura por R$1, ele joga o jogo, deu. Assim, o custo final pra ele, pra jogar o jogo, foi de um mês. Foi ele em um mês em duração, mas foi R$1. Então, vamos dizer assim, ele pagou pra Microsoft R$1 pra jogar um grande exclusivo que a Microsoft tem no ano, disponibilizado. Isso não é, isso assim, se você para pra analisar, isso soa um pouco bizarro, porque eu acredito que uma boa porcentagem de quem usa o Game Pass, ou de usuários que já tiveram, enfim, de todos os usuários do Game Pass, eu acho que no mínimo uns 20%, 30% devem vir aí dessa galera que pagou R$1 ali pra jogar um mês algum jogo que ele queria e deu. Cara, isso é preocupante de certa forma e é aqui que eu quero entrar. Primeiro, eu quero deixar claro uma coisa. Eu acho o Game Pass um serviço muito legal, porque ele dá acessibilidade a uma biblioteca de jogos antigos. Às vezes esses jogos você ia pagar, tipo, avulso, você ia pagar R$150, que paga assinatura anual, né? Então, você sabe que ali você tá comprando uma licença que vai te permitir jogar ali o jogo que você quer e mais sei lá quantos. É o mesmo caso da Netflix, né? Só que aqui a gente tem o mesmo exato problema da Netflix. O custo de você jogar um jogo, um custo pra você ver um exclusivo Netflix é muito baixo, muito baixo. Então, sei lá, vamos supor que a Microsoft tenha sei lá, 7 milhões de usuários no Game Pass. Que é um número meio alto, sinceramente. A Microsoft não divulgou os números porque o serviço é exclusivo pro Xbox One, né? Então só divulga os números, dá uma noção de base instalada, né? Mas, assim, em geral, o Game Pass aí deve estar, acho que, nos seus 7 milhões de usuários. Talvez até menos. Supondo que seja 7 milhões, tá? 7 milhões não é nada. Nada pra você manter um catálogo de, sei lá, quantos exclusivos uma Microsoft, uma Nintendo tem de AAA mesmo. Acho que é uns 3, 4. Assim, cada um, vamos pegar os da Nintendo, por exemplo, 2017, a gente tem Mario Kart 8 Deluxe com 15 milhões de vendas, tá? A maioria em preço cheio, a maioria custando $60, tem as suas exceções de 40, 30, mas a maioria ali das vendas de jogos novos, tá? Que usado não conta, obviamente, a gente tem aí uma média boa, assim, de lucro por parte da Nintendo com Mario Kart 8 Deluxe. Isso significa que sim, ó, a franquia se autossustenta, e se a Nintendo quiser lançar um Mario Kart 9 amanhã com o melhor dos gráficos, com o melhor do que o console pode aproveitar, ela pode, ela tem esse luxo. Acontece o mesmo com Mario Odyssey, acontece o mesmo com Pokémon, enfim. Você tendo um custo mais alto nos jogos, faz com que você tenha um orçamento maior para uma franquia no futuro, para apostar numa nova propriedade intelectual, por exemplo. Por mais que o Xbox Game Pass, eu não vou dizer que ele dá pouco dinheiro, tá? Ele dá um dinheiro considerável para a Microsoft. Mas, assim, não dá um dinheiro considerável para sustentar, sei lá, 5 grandes exclusivos por ano, saca? Não dá pra você sustentar, por exemplo, um Mario Odyssey, eu não acho que dê, pra você sustentar um Mario Odyssey, um The Legend of Zelda Breath of the Wild, um Spider-Man, um God of War. Eu acho que você não consegue sustentar esse serviço com um custo de produção baixo. Acho que um Mario Odyssey, por exemplo, um Zelda, ele é insustentável com serviços como Game Pass, por exemplo. E aí a gente entra num pequeno problema, tá? Porque se a gente analisar os grandes exclusivos do Xbox desde o ano passado, vamos pegar, tá? 2017 a gente teve Cuphead. É um jogo, eu diria que um pouco mais baixo custo, mas ainda assim, eu diria que é uma boa produção. Mas a maioria dos jogos, desde que a Microsoft tomou essa decisão de que agora todos os exclusivos serão lançados simultaneamente para o Xbox Game Pass, a partir do momento que ela tomou essa decisão, a gente vê jogos um pouco mais mal avaliados do que de costume, tá? A gente vê Forza Horizon 4, por exemplo, um jogo que a franquia Forza sempre teve um renome muito grande. O jogo eu achei de fato bom, é uma das poucas franquias da Microsoft que me atrai. E, assim, sinceramente, o jogo foi avaliado de forma mediana nos últimos tempos. Agora a gente vai para Sea of Thieves, por exemplo. Muita gente gosta, mas a maioria acha um jogo ok. Assim, é um jogo meia boca, sinceramente. E nesse caso, por exemplo, isso já mostra que provavelmente o custo de produção foi muito mais baixo. Tanto que se você comparar ele com qualquer exclusivo do Xbox One em 2013, 2014, a gente vê que a qualidade, não só gráfica, tá? A qualidade artística deu uma boa queda de custo de produção. Então, o que o Xbox Game Pass me preocupa, tá? A gente tem, por exemplo, um serviço semelhante por parte da Sony, tá? Que é o PlayStation Now. Mas a gente tem uma diferença crucial entre os dois serviços. Qual é essa grande diferença? Enquanto a Microsoft oferece seus novos e grandes exclusivos para os assinantes do Xbox Game Pass simultaneamente no seu lançamento, a Sony oferece jogos um pouco mais antigos, que ela já lucrou muito, tipo The Last of Us 1, por exemplo. Ela oferece esses jogos para os assinantes do PlayStation Now. Mas aí você me pergunta, quantos milhões de cópias a Sony já não vendeu de The Last of Us para conseguir colocar aquele jogo no PlayStation Now? Se ela colocou aquele jogo no PlayStation Now, é porque ela já conseguiu tirar leite, ela já conseguiu fazer a teta do The Last of Us não existir mais. Tanto que ela sugou a venda com o Remaster, enfim, né? Então, isso deixa claro e explícito a grande diferença de como o mercado lida de como o mercado reage com serviços de assinaturas. Eles são bons, eles oferecem uma acessibilidade melhor a pessoas que às vezes não têm condições financeiras de estar bancando um jogo AAA $60 todo santo mês ou ocasionalmente, mas ele também, ao mesmo tempo, com um orçamento mais baixo, ele diminui o nível de qualidade dos jogos. A gente vê Crackdown 3, por exemplo, sendo totalmente, tendo uma experiência totalmente reduzida em comparação ao que foi apresentado lá na E3 de 2014, por exemplo. E a cada footage, a cada gameplay, a gente vê que o jogo tá ficando cada vez com orçamento mais baixo e reduzido. Tanto que o jogo teve sua nota de 60 no Metacritic, que indicia de que, sim, o nível, o custo de produção e o nível de produção do Crackdown 3 diminuiu drasticamente comparado ao que já foi exclusivos da Microsoft, como, sei lá, por exemplo, Sunset Overdrive, o próprio Rise, que é meio controverso, né? Mas, assim, você dava pra ver que pelo menos o nível de produção artístico, nível gráfico até, era um pouco superior comparado a um Crackdown 3, a um Super Look Tales, por exemplo. Então, sinceramente, eu acho que isso pode sim, eu acho que sim, o Xbox Game Pass pode danificar a indústria. Eu não estou falando que o serviço é ruim. Eu estou falando que há um ponto a se preocupar aqui e ali eu acho um deslize da Microsoft. Eu acharia ok, por exemplo, qual estratégia eu adotaria como alguém que por trás da... sendo o CEO, sendo o Phil Spencer, por exemplo. A decisão que eu tomaria, sinceramente, é de dar um tempo após o lançamento do jogo. Vamos supor, o tempo que eu acho justo é 6 meses. Depois de 6 meses, o que o jogo vende é rebarba, sinceramente. Então, se você comprou o jogo depois de 6 meses, você tá comprando ou num preço muito barato, que às vezes nem cobre mais o lucro que a empresa queria que cobrisse, tá? Depois de uns 6 meses. Exceto jogos da Nintendo, mas, enfim, a Nintendo, ela sofre do mesmo problema que a Apple sofre, né? E, sinceramente, com isso em mente, a gente pode entender que os jogos da Microsoft poderiam, por exemplo, daqui a 6 meses após o lançamento desse jogo, ele vai estar disponível no Xbox Game Pass. Ou um ano, sei lá. Não, um ano eu entendo que para as medidas atuais do Phil Spencer, para a filosofia atual do Xbox, não é interessante. Então, sim, de fato, assim, para um ano não daria, mas eu acho que 6 meses é um bom tempo, né? 6 meses é o momento que o exclusivo começa a desvalorizar. Se é pra qualquer exclusivo do Xbox, um Control Break, por exemplo, ele desvalorizou em 6 meses, até 3, na verdade. Mas, assim, eu acho que 6 meses é o tempo ideal pra o jogo não tá mais naquele preço que a empresa quer que ele esteja. Então, ali nesse momento, você pode lançar pro Game Pass. Daí é bacana. Isso dá um revival até pro jogo, é legal. Porque a empresa consegue obter o lucro que ela precisava com aquele jogo. Acho que 6 meses é o tempo necessário pra você lucrar o suficiente que você quer com aquele jogo, né? A gente tem exceções. E então, assim, eu acho que isso seria uma boa estratégia, tá? Eu acho legal a ideia da Microsoft, eu acho bonito, assim, eu acho. Acho bacana a iniciativa dela tentar fazer dos grandes jogos dela algo mais acessível ao consumidor. Mas a gente entra nessa bolha de que agora qualquer jogo do Xbox vai, os seus custos de produção vão ser baseados num serviço que custa R$1 para você assinar mensalmente, se você assinar um mês, né? Então, pensando nesse lado, o custo de produção dos jogos vai ter que ser incrivelmente baixo, porque vamos supor, você vai ter que dividir essa renda para os copyrights das empresas partes, uma série de distribuição por trás, e também para cobrir o custo de produção dos grandes exclusivos AAA do Xbox. Aí a gente entra num dilema. E aí eu acho que sim, a Sony está certíssima na filosofia que ela conduz com o PlayStation Now. Eu acho muito interessante a filosofia que a Sony tem com o PlayStation Now. Sinceramente, acho muito bacana. Por isso, hoje em dia, eu recomendaria a Microsoft seguir o caminho que o PlayStation Now seguiu, ou um caminho um pouco mais modesto que isso, mas não tão radical quanto ela está sendo aí nos últimos meses, tranquilo? Eu digo isso se a Microsoft quiser levar o nível dos seus exclusivos, que na minha opinião hoje em dia estão muito mais baixos do que eles já foram anteriormente. Então é isso, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre o Game Pass. Então, se você é novo, se inscreva agora a parte do YouTube, né? Se você é novo, se inscreve nesse canal para você na sua timeline do YouTube. Caso você queira receber notificação, sempre de novo, só ativar o sininho. E, aliás, se você estiver ouvindo isso em algum servidor, tipo ETF, o ETFcast, tá disponível no Google Spotify, o Google Podcast, né, Spotify, Apple Podcast, o Pocket Cast, cara, tá disponível em muita plataforma. Então, se você estiver ouvindo isso aqui em outra plataforma que não seja o YouTube, assina o... Tem um modo pra você assinar aqui o ETFcast, e daí você pode prestigiar aí o meu trabalho aqui nessa plataforma de podcast, que eu acho muito legal, sinceramente. Eu gosto muito de fazer um podcast, é um formato de entretenimento um pouco diferente do que eu tô acostumado, mas eu acho muito legal, porque dá uma interatividade muito bacana, e enfim. Então é isso, se você quiser também comentar alguma coisa comigo no Twitter, quiser debater, meu Twitter é @FabioCETF, tá? FabioCETF, sem acento, sem nada, FabioCETF. E enfim, eu acho que é isso. Eu vendo por aqui. Valeu, falou e fui.